presença no Ciaves 2022, tua Rádio Alvorada Amaral. E nós vamos conversar com o Ricardo Marozin, que é o diretor geral da empresa GSI, assim tão conhecida na nossa região, mas que tem algumas nomenclaturas. E primeiramente fala a nossa reportagem aqui. Obrigado, Ricardo, por atender a nossa reportagem. Mais um ano de Ciaves, começando esse ano aqui com força total, não é? Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite e bater um papo com a gente. Tudo bem?
Tudo bem. Olá, Márcio. Olá, ouvintes. Um privilégio falar com vocês e especialmente falar hoje aqui do Ciaves, aqui da cidade de São Paulo. Estamos aqui nesse evento maravilhoso, né? O Ciaves, que é o Salão Internacional da Avicultura e Suinocultura, e que neste ano também conjuga as cadeias de produção de lácteos e pescados. Então é um salão que vem crescendo ano após ano, sua importância, sua relevância, reforçando que a avicultura e suinocultura brasileira desempenham um papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico nas cidades onde elas estão inseridas, especialmente no sul do Brasil, de onde somos, né? E o evento está excepcional em todos os sentidos, né? A feira cresceu muito, está muito bonita, elegante, um público extremamente qualificado de donos de agroindústrias, tomadores de decisão, equipes técnicas, produtores rurais, e sem contar a abertura, né? Fazendo menção à abertura do evento que ocorreu na terça-feira pela manhã, onde contou com a presença de uma força política diferenciada, o que ajuda a engrandecer e dar maior visibilidade à cadeia de proteína animal brasileira para o mundo, né? Então, eu acho que todos os entes que congregam esforços para estarem aqui, a ABPA, né, Associação Brasileira de Proteína Animal, fazendo um trabalho maravilhoso de empoderamento, engrandecimento da cadeia, não só para o Brasil, para o mundo, pois desempenhamos um papel fundamental na segurança alimentar global.
Então, Ricardo, eu ia pedir uma avaliação do significado desse evento, mas pegando um gancho aqui, o que é que significa quando vem um presidente da República acompanhado do seu vice-presidente e de seis ministros e a gente vê uma fala alinhada, que o governo está aqui não para punir, mas sim para ser um aliado da cadeia como um todo?
Eu acho que demonstra um pleno alinhamento com, vamos dizer assim, uma economia aberta, menos intervencionista sob o ponto de vista político, e sim impulsionadora da iniciativa privada, para que a iniciativa privada desempenhe o seu melhor papel, que é gerar emprego, renda e divisas para o desenvolvimento socioeconômico de suas comunidades. Então, isso nos sentimos muito honrados com a presença da presidência e toda a sua equipe de ministérios, né, que o acompanhou, e entendemos que o privilégio de ter esta, na abertura do evento, essa força política demonstra o quanto importante é a cadeia de proteína animal para a nossa economia e também, mais uma vez, falando o papel que nós desempenhamos para o mundo também, né? O tamanho que está a avicultura e a suinocultura brasileira e o quanto ainda temos por fazer. Eu acho que também precisamos olhar a perspectiva de futuro, né? Os planos de Brasil são arrojados para seguir alimentando o mundo, uma economia crescente, uma população global crescente, que melhora de renda e que vai precisar comer mais, e quando melhora de renda, come mais proteína. E quem vai desempenhar esse papel, quem vai ocupar um espaço ainda mais amplo no protagonismo de segurança alimentar global é o Brasil. Não há dúvida em relação a isso. E gosto muito de falar com o meu time de que estamos no lugar certo, no segmento da economia certa, que é o agronegócio. Então, realmente um privilégio poder estar aqui nesta semana, recebendo nossos importantes clientes, parceiros, amigos, nossos veículos de comunicação, que são fundamentais, né, para ajudar a levar informação e conhecimento ao nosso público amplo. Então, realmente agradecer a todos e que a gente saia deste evento no encerramento da quinta-feira ainda mais fortalecidos e alinhados com o mesmo propósito enquanto segmento em que atuamos.
O segmento vem crescendo de maneira gigantesca, né? E é bom a gente recapitular um pouquinho, porque para quem conhece a história da empresa, muitos conhecem por GSI, mas ali atrás foi Agromaral, virou GSI, tem outras nomenclaturas hoje, e é um líder no seu segmento e uma referência também na questão do agro. Para quem não conhece um pouquinho a GSI, o que, que a gente pode falar sobre esse crescimento alinhado e sempre com muita responsabilidade?
Uma excelente pergunta, Márcio. Obrigado. Bom, nós somos uma divisão de negócios denominada grãos e proteína. Por que grãos e proteína? Porque grãos, ela tem uma relação íntima com GSI, que são as soluções para armazenamento de grãos. Tudo que envolve recepção, movimentação, secagem de grãos está abaixo do guarda-chuva da marca GSI. Mas, como você bem falou, nós somos muito conhecidos nas comunidades que estamos e no Brasil afora por GSI. Tem uma associação muito íntima com o nome GSI. No segmento de proteína animal, a nossa marca Agromaral é uma marca pujante, líder na América do Sul, mas ela vem associada à sua marca a duas marcas globais, que é a marca AP, que é líder global em soluções para suinocultura, e a Cambrela, que é a marca líder em avicultura. Então, somado a isso, né, quando a gente fala de soluções para o avicultor e o suinocultor brasileiro, está acompanhado por estas marcas. Primeiramente, a Agromaral, que é a nossa marca local, mas associado à nossa expertise e marcas globais. Então, a gente vem num processo transitório de identificação das nossas soluções alinhados de maneira mais estratégica às suas marcas e às suas soluções. Então, pertencemos a um grupo gigantesco, que é o Grupo ACO, né, que tem as máquinas agrícolas, Massey Ferguson, Valtra, Fendt, e somos a divisão grãos e proteína. E abaixo dela temos essas marcas que acabei de mencionar.
Como é que se enxerga essa barreira a ser derrubada, esse desafio, geração de mais e mais alimentos e propriamente de energia? A gente está falando muito de energia limpa hoje, não?
Sim, Márcio. Bom, o mundo, acho que a pauta global atual e dos próximos anos está muito alicerçada em alimento e energia. Então, alimento de tudo que o mundo vai precisar incrementar em produção, uma grande parcela disso vai ser provido pelo nosso país, porque nós temos clima, solo, ambiente, espaço, pessoas, competência para fazer tudo isso acontecer, grandes corporações investindo aqui, né? Então está no DNA do Brasil o agro. E energia, energia limpa, né? A gente começa a ver a nossa matriz energética brasileira já é uma matriz que tem a sua pegada com renovação, né? Partindo do pressuposto que a grande parte da energia brasileira ou é hidrelétrica, ou é eólica, ou é solar. Mas ainda temos muito por fazer. Estamos vendo muito, muito investimento em usinas de biodiesel e etanol, que é energia renovável, que é energia limpa e vai ajudar a suprir o desenvolvimento, que para ter desenvolvimento precisa de energia, né? E além de suprir o desenvolvimento local, vai ajudar a suprir o pool de energia global também. Então, é um caminho altamente sustentável, né? Quando a gente olha a perspectiva, nós produzimos grãos, convertemos em energia, o subproduto desse esmagamento ele volta para a produção de proteína animal, a produção de proteína animal devolve esses dejetos em forma de biofertilizantes para novamente engrandecer um ciclo de produção agrícola e assim o ciclo se renova. Então, o ciclo do agro é um ciclo altamente sustentável, que respeita os limites de preservação, porque, né, aproveitando, fazendo menção a esse aspecto, né, nós temos uma das regulamentações ambientais mais rígidas do mundo no Brasil. Isso também é fundamental que a gente enalteça e fale para que o público geral entenda que a gente produz com respeito, com profissionalismo, com muita eficiência e com sustentabilidade. Então, esse é o agro, este é o Brasil, e é o Brasil que dá certo, é o Brasil que vai prosperar muito ainda para ajudar a alimentar o mundo, para prover segurança alimentar para o mundo.
Ricardo, obrigado pela gentileza aqui. Está concorrida a agenda, tem que dar atenção para os clientes, né? Mas obrigado pela gentileza em conversar com a gente, sempre um papo muito interessante e agradável.
Obrigado, Márcio, pela oportunidade. Obrigado, ouvintes. Um ótimo dia a todos.
Muito bem, obrigado pela gentileza. O diretor-geral da Agromaral GSI batendo um papo com a gente. Informações do CIAVES 2022.